Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, amigo Timoneiro. Eu sou o Lucas Borges, apresento aqui a nona edição do programa que fala sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista na Rádio Central 3, todas as quintas-feiras, às 19 horas, sob a luz dos lampiões. Apresento esse programa com trabalhos técnicos de Leandro e a mim, ao lado de Gabriel Brito e de Luiz Guilherme Ferreira, advogado e corintiano. Prazer recebê-lo aqui, Guilherme. Luiz Guilherme, uma pena que não seja um momento muito feliz para nós corintianos, né?
Uma pena, né? Mas obrigado aí pelo convite. Trouxe aqui o meu... Vim aqui vestido com o meu melhor terno, antecipando já como a gente vai ter que ir vestido nos estádios. Então, uma honra aqui vir no Timoneiros.
Pois é, além de Corinthians, como sempre, vamos falar da modernização do futebol, desse processo de elitização frequente, mas com certeza vamos ouvir muito o Gabi falando, reclamando, protestando sobre os últimos resultados do Corinthians. Boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas. Obrigado por sugerir minha atuação já no programa.
Eu tenho certeza que vai ser assim.
É, em parte vai, sem ir tanto ao céu nem tanto à terra, mas já... Mas também sendo um pouco mais chato também, porque eu acho que a corneta também... Ajuda na saúde dos clubes e na manutenção dos pés no chão, né?
Só pra lembrar,
coisa que,
então...
Estávamos perdendo um pouco.
Só pra lembrar, a gente se despediu na quinta-feira passada do programa. Eu, o Gabi e o Chico Malta, que hoje não vai poder participar do programa, Luiz. Uhum. Sugerindo que seria o próximo programa, né? Imaginando. Prestes aí pra Itaquera, pra assistir Corinthians São Lourenço e pensando no que seria... Nossa semana depois de três jogos tão importantes. Corinthians empatou em 0-0 com São Lourenço, então.
Esse jogo foi ok.
Um jogo ok, regular. Empatou com o Palmeiras 2-2 e acabou sendo eliminado nos pênaltis, dentro de casa, vendo uma festa dos palmeirenses no nosso estádio. E ontem permitiu que São Paulo se classificasse. O Danilo acabou ganhando o São Lourenço lá na Argentina, não mudaria nada, mas enfim, o Corinthians perdeu a invencibilidade de 26 jogos. Neste ano, perdeu para o São Paulo, no Morumbi, como não perdia há 8 anos, enfim, o Corinthians está sendo questionado, não ganha, só ganhou um jogo nos últimos 6, já não é aquele time que inspira tanta confiança, né, Luiz?
Eu até ia falar isso, já não tem ninguém falando, não ganha tantos jogos, né?
Pois é.
De uma hora para outra, de melhor clube do Brasil, virou, né, o maior contestado. Acho que é o padrão, é normal, né? Isso daí, acho que superestimaram, né? Realmente jogou bem naquele começo, ninguém esperava, acho que começou bem à frente. Mas agora os outros times já estão, né, caminhando aí, estão no mesmo nível, mostrou que, né, o Corinthians tem muito a crescer e botar o pé no chão, entender aí para de favorito completo a tudo. Já não é do Paulistão, né? Agora sobrou Libertadores, Brasileirão, vamos ver como é que vai ser, né?
Gabi, a gente pode lembrar o quê? Da retranca, digamos assim, contra o Palmeiras, depois de sair atrás, virar o jogo e permitir o empate. Ontem, sim, expulsões contestáveis.
Cada jogo tem uma história. Não diria um ilustre rival? Vamos por partes! Contra o São Lourenço foi um jogo bem compreensível, né? Foi o jogo que garante o primeiro lugar, foi dominante aquele jogo, foram 15-2 em finalizações. O único defeito daquele dia foi que a bola alta começou a mostrar... Começou não, né? Porque já tinha tomado um gol evitável, vamos dizer assim, contra o Santos, que é um desses jogos, desses 6 jogos aí da sequência. Que além desses 3, que são os 3 jogos que eram, pra mim, os 3 grandes jogos do ano, até por serem em série, tinha esse jogo do Santos perto também, né? Então... Foram os jogos mais à vera do que vai ser os grandes testes e desafios do time. E o time não ganhou nenhum, sendo que foram 3 vezes em casa, né? Sim. É isso que preocupa, é o parâmetro que a gente tem que pensar querendo coisa grande, não em relação a perder o Paulista, assim, não é a maior tragédia do mundo, a questão é o outro objetivo. E nesses dias, o segundo tempo o time também já foi mais maneiro, já pensando no domingo, não estava fácil resolver o jogo... E foi pro domingo com esse empate tranquilo nas costas. E aí que tá. No domingo...
Foi um jogão, né?
Foi um jogo bom.
Foi um bom jogo. Lá e cá, chance pros dois lados.
A gente tem o Renato Augusto e o Elias, por opções compreensíveis do Tite.
No banco.
Deixá-los no banco e guardar pro jogo contra o São Paulo, que também era uma decisão. tomou um gol fortuito de bola alta, tudo bem, de novo a bola alta, mas ainda assim um gol que Palmeiras, um gol que sei lá, todo mundo toma uma vez ou outra, faz parte do futebol, empatou rápido, virou rápido, golaço do Mendoza, mostrando o lado bom do futebol impetuoso dele, né, que gosta de ir pra cima, não tem muito medo de marcador, coisa que o jogador de hoje às vezes é meio irritante com isso, vê o cara no mano a mano, pisa, toca pro lado. O Mendoza é um cara que gosta de tentar passar pelo marcador dele. Só que no segundo tempo, né, o velho Tite mostrou que não se renovou tanto assim, né, e aí que eu quero encher o saco. Se criou toda essa onda, esse hype todo no Corinthians, de que é o time da moda. Casagrande teve o despautério de falar que foi o time que é o time mais bem montado do Brasil desde o Flamengo do Zico, que é uma coisa que eu não entendi até agora, essa frase, de onde ele estava inspirado para soltar uma dessa, porque eu vi... A gente que vê futebol aí há uns 20 anos, pelo menos, viu, pode tranquilamente apontar uns 6, 8 times brasileiros claramente melhores e mais memoráveis do que esse.
Muito cedo, né, pra dizer qualquer coisa, né?
Ainda mais depois de golear o Danúbio, né? Foi esse jogo que levou a euforia geral da mídia, né? Claro que tinha que ter casca de banana.
Aquele primeiro jogo do contra o São Paulo ali, né?
Também.
O início de ano foi muito bom, o Once Caldas também foi eliminado, né, com...
Teve bons jogos, claro que teve. Tava jogando bem o time mesmo, teve jogos bem consistentes. Aquela sequência de 4 vitórias em 8 dias no Paulista foi também uma coisa que deu uma surpreendida. Mas aí chega o segundo tempo, o que ele me faz? Primeiro, o Oswaldo, né? Que não é nenhum gênio tático, um técnico que gosta de atacar, o Oswaldo, é isso. Monta um time, sempre parece ser um bom gestor de pessoas, um cara que... Não é linha dura, mas não é visto como um bunda mole pelo elenco dele. Mas nunca montou uma boa defesa, a gente sabe disso muito bem. O que ele fez? Ele tirou um volante e colocou mais um na frente. O Cleiton Xavier para fazer um falso segundo volante, que era para se mandar, ter bola no pé, armar jogo, criar jogada, abrir espaço. O Dudu passou a receber um monte de bola, sempre no mesmo desenho de jogada, virando de um pro outro, bola chegava no Dudu, ele ia pro Mano. O Fagner marcou bem esse jogo e tal, mas... E o Corinthians lá atrás. O que o Corinthians faz? Tira atacante e coloca volante. Tira meia e coloca meia. Fica dando passo pra trás. E não aposta em um moleque pra botar correria pelos lados. Aí o Palmeiras tirou o lateral esquerdo. Entrou o Kelvin pra atacar, abriu de vez, põe um atacante ali em cima do lateral esquerdo que não existia. Contra-ataque, buscar o terceiro gol, né? Você não pode jogar na
primeira vez. Ainda com os atacantes do Palmeiras, né? Que não são nada demais.
Não são,
né,
jogadores acima da média. O Cleiton Xavier, que não tá em forma plena ainda, esse sim eu acho que é um jogador bom mesmo. O Dudu é um pouco mais perigoso.
O Valdívia, que é um jogador perigoso, teve uma atuação bem apagada.
O Valdívia não merece respeito nenhum. Não,
mas aí, cara, Gabriel, me fala uma coisa. Você acha mesmo que foi muito compreensível tirar o Renato Augusto e o Elias desse jogo?
Não, aí que vamos comprar. Quando a gente chegar no jogo de São Paulo, a gente vai dizer, vai começar a botar isso aí. Por quê, né?
A justificativa é aquele índice que mostra o cansaço dos jogadores, sim. Por isso eles foram colocados no banco. Mas aí eles entram no segundo tempo, quando a situação aperta.
E
né?
Às vezes é isso, né? Se você tá dizendo que o cara não tá inteirão, os 20 minutos deles não são tão bons assim, que vai ser tão brilhante.
Entrando frio.
Melhor botar um cara que não tava jogando tanto e vai querer se matar mesmo. Vai entrar numa pegada de dar tudo do que entrar num cara que entra naquela coisa do tipo pra segurar, eu entrei pra reter a bola, sabe? Uma ideia meio defensiva mesmo, que o cara tá lá na cabeça já. E no dia parecia justificável, depois a gente veria que, pô, não parece tanto, não.
Wagner Love sofrendo
Wagner
ali
Love
pra marcar uma bola.
Wagner Love pesadíssimo, saiu e aí entrou... Foi aí que entrou ele,
parece
o
que
Renato.
É ele que tá com dengue, não é? É. Esse boato aí.
Ah, tá pesado, né, Você viu o Paulo André no Cruzeiro e Huracan, que partida desastrosa, também você quer jogar na China, você paga um preço, você vai desaprender um pouquinho de futebol, você vai ganhar dinheiro, mas vai desaprender, desculpa aí, não tenho nada contra os chineses, mas tem lugar que faz mal para as pernas do jogador, né? E, bom, é isso, foi para retranca, tirou o Wagner Love, que tá sem mobilidade, é verdade, mas estava crescendo no jogo, também não é um jogador experiente, poderia ter ficado ali na briga.
Contra o Palmeiras, você acha que estava crescendo?
Palmeiras.
Acho que ele teve 3 atuações nulas.
Também não gostei das atuações, mas às vezes o cara acha um gol, uma bola, um pivô, qualquer coisa.
Ontem eu achei que ele foi melhor, porque ontem ele matou bola, ele não matou as jogadas. Contra o Palmeiras foi absurdo. A bola, o homem
contra o Lourenço também tava pesando, tava um barril em campo.
O homem feito de madeira, né? A bola rebatia no cara.
Saía pra lateral.
Mas o momento tava favorável. Pode ter aquelas coisas meio místicas de clássico, você deixa o cara mais um pouco, ele acha um gol que tá louco pra fazer, você sabe que ele tá... Vai até o fim, ou então pelo menos põe um atacante pra manter um... Sai o Love que tá meio parado no meio da na área, tá bom, vai entrar o Luciano, vai entrar o Malcom, vai correr.
Enfim, o Corinthians perdeu nos pênaltis, Elias...
Aí deu merda.
Elias teve a última bola ainda das cobranças pra matar, não deu. E o Petros errou o outro pênalti, vocês estavam, Luiz e Gabriel, no estádio... Tá. Não foi muito agradável ver a festa rival ali, né?
Nós estávamos bem perto mesmo dos palmeirenses e, sei lá, da parte dos corintianos, eu vou dizer, não dos outros.
Você estava em que parte do estádio, né?
Eu estava lá, na sul também, mas não estava perto da divisória, não. Tava ali mais pro meio. Mas é, em casa, né, cara?
Fazia tempo que eu não via gente tão puta da vida quase no jogo de Campeonato Paulista, isso que eu posso dizer.
Exatamente.
E aí ficam dizendo, parece que tem uma blindagem, né? Não pode cornetar nada mais na vida do Corinthians depois de 2012. Não é questão de ser ingrato.
Tem uma herança eterna.
É questão de que a gente não vai ficar vivendo disso eternamente, é claro. O Sheik não vai fazer presepada a vida inteira e a gente vai ficar achando que ele é o máximo, porra.
Presepada você deve estar citando a
expulsão. Já indo pra quarta-feira.
É.
Sabe?
Ah, e o próprio Petros ali, né, cara, também começou naquela pataquada que eu vou sair. Quem... Beleza, amigo. A porta é excelente da casa, né? Quem que é Petros, né, meu amigo?
Fez o quê, né?
Então, vai embora. E o cara chega e perde um pênalti desse também.
Já bateu o pênalti assim, meio que tremendo, né? Ali também, vendo de perto do gol ali, você percebe o movimento do jogador.
Exatamente.
Um pouco. Já tava aí, meio que, puta, chegou em mim o pênalti, que merda.
Os caras, é bem isso. Eu acho que falta uma pressão aí um pouco mais...
Tem que ter uma
coruja, ferrenha, assim, né, em cima do Corinthians.
Tava lembrando com o nosso amigo Paulo Júnior aí, né, que...
O Edilson, campeão de tudo, os caras chutaram até a cara dele.
Pois é, 99, quando que o campeão brasileiro de ponta a ponta, um timaço do Corinthians, 99, time que mais deu prazer, acho que pra mim, ver jogar, mais bonito de ver jogar, liderou da primeira rodada à final do campeonato, o torneio todo. A torcida foi 3 vezes no CT naquele campeonato, eu lembro todas as vezes, todos os jogos, a torcida foi 3 vezes no CT cobrar o time, por quê? Porque sabia que aqueles caras eram meio malandro, era meio baladeiro, se não ficasse em cima, que ia soltar a rédea.
Não acho que seja o caso desse time.
Não, não era, mas assim, naquela época...
Um certo era um salto alto,
era o atual campeão
uma
brasileiro.
Certa empáfia, né? Talvez esse excesso de resultados e essas críticas positivas tenham feito o elenco se acomodar, não acho que seja o caso.
Não, é uma boa, assim, o Petros chegar, e aí não chegou ninguém publicamente, tem coisas que você tem que resolver, né, pra dentro dos muros ali, mas chegar e falar, meu amigo, aqui... Funciona assim, tá todo mundo sendo tratado igual, entendeu? Você comigo não é, eu tenho o Elias, pra que eu vou por você, enfim.
Luciano também se manifestou dessa
forma. Luciano, entendeu? Caras muito medianos aí que não apresentaram nada no Corinthians, não foram campeões de nada. E aí estão, né, querendo ser alguém que não são ainda, né? Não sei o quê, vai pro Flamengo? Todo mundo quer ir pro Flamengo, né, parece, quando tá nessa... É o Vasco desses anos agora, né?
Sim.
Começo dos anos 2000, todo mundo queria ir pro Vasco, agora quer ir pro Flamengo, né?
É, então, porque a torcida não pode cobrar, não pode mais ir lá no CT, vagabundos, não tem o que fazer da vida, não pode falar.
Isso foi sempre, né?
É, então, mas, não pode, mas hoje tá quase
não, mas agora tá uma blindagem,
o
parece
CT,
que a própria
a
torcida,
blindagem,
né?
Tem mas, uma, é. O comportamento, a relação mudou, o CT não recebe torcida nunca, é diferente, antes o treinador era no Parque São Jorge, então era mais acessível o time, o elenco, hoje não vai ninguém, fica por isso mesmo.
O ônibus, quando entrava no estádio, sofria, né, uma pressão, agora eu nem sei por onde que entra.
Eu também não sei, confesso que na Itaquera...
Não, ele entra pela radial mesmo, ali naquela entrada, né? Assim.
De helicóptero, né?
Só que ele chega
Mas é difícil cercar o ônibus ali, né?
Exato, ali é uma avenida muito movimentada, eles já fazem os isolamentos, não deixam ninguém ficar muito próximo. E ele vem por um caminho que ele não vem pela rádio, ele vem por aquela ponte que contorna e o estádio e cai na radial e leva pro sentido
pra
leste
falar,
mesmo.
Pra
aí
falar,
não dá pra ver, a torcida não sabe como é esse caminho. É.
Pra falar do jogo de ontem, já estive no Morumbi e lá teve pressão, costuma ter, né? A torcida de São Paulo tava cercando ali, eu cheguei bem no momento que o ônibus do Corinthians... desce com tudo, que a polícia abre todo o caminho, né, para que o ônibus fique menos exposto, e recebeu algumas latadas na carcaça ali, o ônibus. Mas acho que sobre esse jogo é difícil fazer qualquer análise técnica e tática, porque me parece que a expulsão do Emerson mudou completamente o panorama da partida, né?
Poderia ali, eu acho que aquele começo foi bem o básico, né? Um jogo de Libertadores, vida ou morte para eles, né? É, tinha que fazer o resultado, começar pressionando. Tem um elenco bom, sim, o São Paulo, sabe? Só sei lá o que estava acontecendo, né? Mas é, tem um elenco bom, sim, tem qualidade para pressionar qualquer outro time. Chegou chegando, normal. Aí me parece que quando o Corinthians estava tentando ali respirar, reagir, passados aqueles 15 primeiros minutos, né, 20, aí a expulsão do Emerson mudou todo o panorama, né? Que era, ele tava ele e o Wagner Love na frente, e deixar o Wagner Love, ele se movimenta pouco, né? Tem pouca velocidade. Sim. E aí acho que, né, rolou essa quebra mesmo. Foi, acho que foi bem primordial para o desempenho do Corinthians, né?
Não, aí é, não tem escapatória, tá? Você viu no estádio, então você acha que tem que ser o primeiro a analisar o jogo aí, se quiser falar mais, mas...
É, curioso.
É jogo para botar na conta do Sheik mesmo, amigo, não tem essa.
É, exatamente.
Não tem essa. A gente tava discutindo aqui antes do programa, mas os juízes também hoje são muito chatos, qualquer coisinha expulsa, amarela, o juiz nem tava vendo direito. A gente, aí já é outra discussão, se a gente quer discutir a doutrina dos árbitros. Também acho que tem umas coisas ali muito de querer impor autoridade. Mas não foi tanto o caso, porque você tá no Morumbi, um campo grande, vendo de longe, ou até de costas, bandeira vendo lá de longe o que tá acontecendo, só vendo os gestos, não tá vendo se foi forte, se foi fraco, se alguém foi mais malandro. O que eles vão passar de informação um pro outro? Ó, os caras se chutaram ali, o cara deu um chutinho por trás do outro. Toloi, que acabou de ser expulso de uma cena parecidíssima no jogo contra o Palmeiras. Bom, você é o malandro hoje, né? Da outra vez eu fui o otário, é. O cara me deu a brecha que eu pedi a Deus pra me recuperar pouco, pra fazer minha moral aqui.
No lance anterior ele pisou no Sheik também.
Eu não vi pisão nenhum, vi 3 mil replays ali, não vi pisão nenhum.
Não viu, pô.
Se pisou, por que o Sheik não ficou no chão?
É, bom, também tem essa, logo o Sheik, né?
Ele que é o mais vagabundo pra simular coisa, não ficou no chão dessa vez? Se tocasse nele mesmo, não...
A verdade é que...
Não levantava pra ir atrás do Toloi, não. Senão ele foi burro duas vezes.
Vendo do estádio, já vi os primeiros 15 minutos dentro da torcida de São Paulo, inclusive, porque eu não consegui passar pra torcida do Corinthians. Os torcedores de São Paulo reclamavam, cornetavam a cada lance, estavam nervosos, muito nervosos. Não gritavam, não cantavam. O cenário era todo favorável. O Emerson foi expulso, eles se inflamaram, logo depois saiu o primeiro gol.
Né? É, então, a torcida jogou junto, acho que isso foi importante.
O São Paulo começou um pouco melhor, mas jogo fora de casa, na situação que você descreveu aqui, o Ferreira descreveu, normal você passar os primeiros 15, 20 jogando um pouco pior, sendo dominado, o time tá com mais adrenalina. Mas se você estabiliza e tá com 11, tá com o time inteiro... Você pode escrever outra história do jogo.
Oh, ainda com o Toloi, né, cara?
Ele
pra mim, ele é muito...
Mais amador.
Ele é muito parecido com o Felipe, cara.
É, jogador cabaço, né?
Jogador cabaço. Ontem
ele quase entregou um gol tropeçando na
bola. Nossa, mais um lance patético.
E a gente sempre teve boas lembranças do Toloi, né? A gente sempre teve boas lembranças do Toloi, como, por exemplo, aquela recuada dele lá. Que...
Sim. Desde os tempos de Goiás.
Sim. Exato, jogador que, pô, é bom esse cara estar em campo. Você já quer na provocação dele, muito foi lamentável. Amador, né? Mas eu achei que tem que ser menos marrento, até que não vai aprender assim, no final, o cara ganhou a vida na marra, não vai ser com 37 anos que ele vai mudar de ideia.
Não vai ser agora, vai parar de fazer isso,
mas se eu sou o Tite, perdeu a posição ontem, você tá de brincadeira, porque ele foi expulso na semifinal da contra o Santos em 2012.
Cadê o Malcolm, né, cara? Não bota nunca o moleque,
tava nem no
quase
banco,
saiu
nem
aí,
no banco ele tava.
Quase foi vendido, não sei, a joia, os caras, os garimpeiros pra sempre, falando
sabe,
de joia.
Também fica de...
Acha nenhum no Corinthians, né? Tempo já.
Desde o William. Não é acomodação a palavra, mas também rola uma certa zona de conforto de você se pendurar no jogador que é experiente, que é consagrado, que tem uma taxa. Que já deu resultado.
Não, mas ele bola, né, meu? Também. Isso daí não tem.
Joga,
como
negar, mas
né,
é.
Na ida contra o São Paulo, fez o golaço que abriu a vitória também, né?
Mas o mal que eu tô dizendo mais... Não, contra o Once Caldas, que ele marcou um golaço pra abrir o placar.
Ah, exatamente. O primeiro gol foi do Elias contra
foi.
O São Paulo.
Né? Não, tudo bem, mas do mal que eu me refiro mais ao total da temporada, assim. Podia entrar mais vezes, até porque ele deu uma evoluída aparente, assim. O Luciano mesmo, que eu tenho dúvidas, aproveita, vai jogar, tenta extrair alguma coisa dos caras.
Bom, se dá pra tirar alguma coisa de positivo... dessa semana, que a derrota por 2-0 fez com o Corinthians em frente o Guarani do Paraguai, um adversário mais modesto na próxima fase.
É, isso aqui foi incrível, né? Eu tava certeza de jogo contra o Atlético Mineiro, né? Esse jogo ia ser bem intenso. Sim.
Exatamente, ia ser bem.
Agora, né? Guarani do Paraguai, dia 6, 19h45, lá no Defensores del Chaco, e no dia 13, 22, lá em Itaquera. A obrigação é eliminar o Guarani.
Obrigação, mas vamos falar a verdade. Que chaveamento pesado da Libertadores.
Eles deram trabalho pro Racing, pode ser o próximo
adversário.
Eles deram
um couro no Racing, no Paraguai. Perderam de 4-1 em Avejaneda e ganharam de 2-0 de forma...
Dando um baile.
Contundente, sabe? Jogo sério.
O Racing que pode enfrentar o Corinthians nas quartas. Corinthians avançar, né? E se o Racing também...
Racing e Montevideo Wanderers tem tudo pra avançar. O Racing vem aí um jogo...
São Paulo e Cruzeiro, que pega quem sair de Boca e River.
Se der Corinthians e Racing, o Corinthians decidiria em casa. Ótimo isso. Sim. E...
Somente contra o Boca, nesse chaveamento até as semifinais, o Corinthians não decidiria em casa, né?
Isso, ficou difícil o chaveamento, né? Vamos falar a verdade. Que lado muito bom. O outro lado também é difícil, né? Só que esse aí juntou muita camisa clássico, potenciais clássicos, né? Tá sinistro mesmo. E... Bom, por esse sentido, bem melhor que a Liga dos Campeões aí, me desculpem, viu? Tá? Que só todo ano é o mesmo clubinho chegando entre os 4, 8 de sempre. Sabe? Esse ano a Libertadores tá...
Com camisas pesadas.
Tá sensacional.
Dos dois lados, né? Tá, Inter e Atlético, técnica, mata o jogo.
Sim, tem um outro jogo Santa bom aqui, né? Santa Fé e...
Estudiantes. Mata o jogo também.
Ah, tem muito jogão, vai ser, pelo menos isso, vai ser da hora de ver mesmo. Independente de a gente, vamos sofrer mais por causa disso, mas sim, tem muito jogo
bala. Vai ser emocionante. Na agora, ida contra o Guarani, dia 6, o Corinthians não tem Mendoza, também Shake. Expulso, e Shake, mas deve ter Guerreiro, que voltou a treinar hoje. Deve treinar por uma semana, né? Desfalca o Corinthians desde 11 de abril, por causa da dengue. Deve treinar por uma semana e depois já está disponível para jogar.
Voltar, né? Do outro lado é Tigres e Universitário Sucre.
É, esse é o jogo mais fraco.
Atlético todos. Nacional e Emelec.
Bom jogo também.
Inter e Atlético e Santa Fé e Estudiantes. É.
Tem muito título em campo aí nessa fase final. Agora, uma coisa que me preocupa, acabei de ver a notícia aqui, o lateral direito do River, o Mercado, ele foi expulso na primeira rodada contra o San José. E... Tomou um jogo, tomou mais dois jogos agora e tá fora dos dois jogos contra o Boca. Então,
foram três jogos no total?
Total, então eu não sei até onde vai essas punições do Sheik e do Mendoza.
Foram expulsões polêmicas, como a gente discutiu aqui, então. Não sei se... Espero que não.
Espero que não, mas pela...
A do Emerson, pela cabacice, né, velho?
Mas como o juiz deve registrar algum tipo de indisciplina um pouco mais grave, né? Não a mais grave. Bom, você que estudou direito esportivo, depois vai falar melhor pra gente, né? Eu tô com medo de a punição ser mais que um jogo.
É pra ficar com medo mesmo, Luiz?
Olha, cara, sei, já estudei um pouco isso, mas isso não é tão além, né? Isso daí é o que se transformou, né, o futebol, né? Hoje em dia os caras têm mais medo do STJD que de atacante, né, cara? E é a mesma coisa aí que tá se transformando, né, no sul-americano em geral, né? É, esse padrãozinho, assim, de querer qualquer coisa é atitude antidesportiva, entendeu?
O julgamento é um espetáculo. os auditores passaram a ser pessoas famosas.
Real. Exatamente, auditor da autógrafo e tal. Então, assim, tem que ficar, né? Mas em relação ao Mendonça, eu não entendi nem o que o juiz... Né? Ele deu um amarelo nada, por simulação...
E o vermelho por suposta agressão.
E o vermelho por agressão,
eu
cara.
Eu entendi nada.
Não dá pra entender nada.
O juiz brasileiro é assim, treme na hora que o pau quebra e quer expulsar todo mundo.
Não sei se é...
Mendonça também não poderia ter caído naquela provocação besta do Luiz Fabiano, que não chegou.
Não fez nada, Mendonça, né?
Não, mas aquele... Cara, mas aquele gesto... A arbitragem também não pode passar, né, cara?
Não, não pode passar, não, é bundão.
Se não é a pior do mundo, meu amigo...
É bundão, mas você sabe que é bundão.
É uma das, tá no top 5 ali, que é o Brasil tá... Difícil,
também acho,
questão,
não,
aí,
eu não sou nada fã da arbitragem brasileira, puta, mas quem não sabe que os caras são assim, que são bundões mesmo, que no primeiro arranca-rabo já quer dar cartão pra tudo que é lado.
Quer mostrar força.
É. Agora serão duas semanas de treino, então, até essa esperada partida. E torcer pra que o time entre nos eixos novamente.
É, e só pra...
Recupere o fôlego. Fala, Gabi.
Só uma pitada final pra explicar por que eu fiquei tão mal-humorado aí pro ouvinte.
É raro você
não... Não é porque perdeu e tal, deixou de ganhar os jogos legais de ganhar.
É porque você foi no setor oeste que fala pra gente.
Isso aí também. Mas, sabe, o ar que fica pairando em torno de coisa, parece que nada pode ser criticado mais, tudo é perfeito, tudo é blindado, sabe? Esse time não vem com esse papo de que tá cansado. O elenco custa 10 milhões de reais por mês de folha salarial, sabe? Essa porra desse futebol que a gente acompanha hoje é alto desempenho, eles adoram falar isso, alto rendimento, não sei o quê, tudo na ponta dos cascos, é hora de render, mano. Não paga esse elenco todo pra ficar rendendo na primeira fase do Paulistinha. Essa é a hora do pau. E o time não jogou bem. Reconhece que não jogou bem, que foi frustrante, entendeu? É isso que tá. O futebol de hoje é tão blindado que ninguém admite a frustração. Que tipo o Daniel Alves, que tão mencionado pela rádio aqui. Ninguém pode falar do 7x1 porque ninguém tava lá. Como assim, meu querido? Que ninguém pode falar do 7x1 só porque eu não joguei na seleção, eu não posso falar do 7x1 agora? Sabe, é isso. Admite a crítica, admite um pouco do fracasso, que a vida é até cheia deles mesmo. Jogamos mal e foi decepcionante. Perdemos a chance de fazer história ontem no jogo contra o São Paulo pela Libertadores. É doloroso perder o primeiro mata-mata do Itaquerão pro Palmeiras. É doloroso perder um invicto de 8 anos pro São Paulo justo numa Libertadores. É, tem que admitir, não pode ficar fugindo da realidade. Senão fica muito fácil para jogador.
Ressuscitou dois dos maiores rivais também. Foi buscar no fundo do poço em 3, 4 dias.
Já que as coisas não vão bem no futebol, vamos falar dos outros cantos do clube, direto do Parque São Jorge.
Direto do Parque São Jorge.
Vamos falar dos outros assuntos do clube, Gabi, mas os assuntos também não são muito bons, viu? As notícias não são muito positivas. Então começamos falando que hoje é dia de São Jorge. Essa quinta-feira, dia do santo padroeiro do Corinthians, foi celebrada uma missa em homenagem ao santo lá no Parque São Jorge. Serão realizadas também missas em louvor a São Jorge, na capela de São Jorge, lá dentro da sede do clube. E também no final do programa vamos lembrar de partidas, ou uma partida histórica que acontece nesse dia. Por mais que eu, pelo menos, não seja católico, nem acredite em Deus, tem essa coisa, né, esse fetiche com o santo, que eu, pelo menos, tenho carinho.
Olha como esse programa é livre, né? O cara falou de boa, assim, eu não acredito em Deus.
Isso vai ser caçada, né? Direito da...
Falou que tem fetiche no santo. Aí.
Eu acho da hora o
que
santo.
Que loucura, né?
Nossa,
tá aí a alma brasileira em poucas e despretensiosas palavras. Eu também não entendo porra nenhuma de religião, mas eu sei que o São Jorge acho que é praticamente o único. A única entidade. Digamos,
a qual você,
celestial.
A qual você recorre?
Não, a qual. E que consegue entrar em. Conseguiu entrar em dois ramos da igreja, né? Na igreja católica, apostólica, romana e também na igreja anglicana, né, que tem suas...
Aí tá no candomblé
e também. No, não, e também na ortodoxa, assim, na católica ortodoxa, que é... Isso aí, mais uma coisa que só quem é sabe o que é mesmo, só o Coringão conseguiu. Mas... só nos poderes do santo padroeiro do Corinthians eu acredito mesmo.
Eu vou confessar que...
No santo da igreja...
A única vez que eu recorria de verdade a São Jorge não deu muito certo. Quando o Corinthians foi rebaixado em 2007, eu acendi uma vela para São Jorge e deu no que deu, não resolveu.
Eu já estava numa fase muito cética da vida.
Acho que eu deveria ter. Eu também estava, mas ali o momento era tão, tão desesperador que
vai
eu acendi
que,
uma
né,
vela.
Porra. Vai que, né, todo mundo fala tanto desses caras, pô.
Vamos ver, né? Você recorre a São Jorge, eventualmente?
Nossa, não recorro a nada, cara. Recorro ao futebol de alto desempenho.
Queremos alto rendimento, Lucas.
Queremos alto rendimento aqui.
Sem mandingagem aí pra cima da gente, que a gente não compra essa ideia.
O Tite, inclusive, acende vela antes do jogo, né? Sempre tem fotos no site do Corinthians dele rezando pra...
O Tite é católico, né? Bem fervoroso mesmo, bem praticante, né? O que devia desculpar que ele acredita tanto nos poderes sobrenaturais e provavelmente em outros sensos de justiça... Podia liberar mais o atacante dele para não marcar a lateral.
Não confia tanto.
Deixa a natureza marcar.
Se Deus está vendo, amigo.
Sinal de que ele não confia tanto.
Se é para ser, será, né?
Então.
Trabalho para quê? Não, mas é um meio, né? Total. Acho que até o...
Muito supersticioso.
Né? O Corinthians, acho que de 2009, cara, era muito... Lembro que tinha umas imagens, né, dos caras, era o meu, nossa, chita coisa ali.
Evangélico?
É, dava um pouco de medo ali, né, eu não sei onde que eu vi, cara, uns bastidores, assim. Nossa, umas rezas ali, ó.
Fortes.
Cada três passos, né? Uma rezinha ali, um altar, isso sempre teve, né? Mas a galera fervorosa, né? Meio do futebol assim mesmo.
Bastante,
né? Sim, mas eu não lembro desse time muito associado a...
Não.
Um jogador religioso, não. Lembra mas que o inusitado pra mim era o Dentinho, que era ser budista, né?
O Dentinho era budista?
Aham, uhum, os pais dele são budistas.
O inacreditável era o Christian também, né? Aquela marra toda também, acreditar alguma coisa, né? Mas...
Ele acredita?
Diz que acredita, né?
Em Jesus.
É, exatamente.
Enfim, mas... momento religioso do Timoneiro, acho que sobre religião é a primeira vez que a gente fala no programa, interessante, bom falar.
No próximo dia 23 de abril a gente volta a falar. Agora, só pra fazer vamos polemizar, né, já que a gente tem que fazer aqui.
Ah, você quer polemizar.
Novo, o que vocês preferem? Os jogadores católicos, um elenco que tenda pro lado católico ou pro lado evangélico? Eu prefiro os católicos, mais tradição.
Menos fervorosos, né? Menos fervorosos,
são mais laicos.
Radicais.
Eu prefiro.
Olha, eu também prefiro, cara.
Eu fico com a tradição
dentro
católica.
Dentre os males, o pior, eu acho.
Nem sempre a tradição é tão ruim assim.
Não dá pra confiar muito, né? Sei lá, cara. Preferia, né? É que você só me deu essas duas opções, né? Dava pra gente mesmo.
Entre as dominantes do futebol.
Já que tem tanto jogador afrodescendente, por que não jogadores do Candomblé, da Umbanda, né? Seria mais...
Devia ter, mais assumido, né?
Nossa, imagina fazer um terreiro assim, no
Vladimir,
final da Copa.
Por exemplo.
Isso é uma coisa interessante mesmo.
Terreiro, você teria muito mais a ver com o Brasil, né? O Vladimir é seguidor do Candomblé, por exemplo.
Uma coisa que você falando assim até, né... Ninguém fala muito disso, mas os jogadores negros poderiam assumir mais essas...
Muitos devem seguir,
porque
talvez tenham vergonha.
Seguir,
né?
Ficam na deles medo, ali, né? E tal. Deviam... Certamente tem uns ali que poderiam virar público.
O futebol brasileiro, né? Não se assume faz um tempo já, né? Em muitos aspectos, né, cara?
Não, e falando isso, ontem a torcida do São Paulo retribuiu o famigerado bicho pro caça, cada tiro de meta, né? Tudo que é ruim pega mesmo, né?
Nossa, né, velho?
Coisa triste, né?
Cara, bom, isso daí, né, agora... E aí, o que vai acontecer?
Vai espalhar pro Brasil. E aí, não é homofobia? Não, isso não é ofensa, né? Os dirigentes da CBF foram questionados na semana passada falando sobre racismo em um evento, né? Sobre homofobia, como fica... ofensas homofóbicas, e nem citaram, em nenhum momento falaram sobre homossexualismo, qualquer coisa, fogem do assunto, porque isso ainda é tabu e isso não existe, segundo esses
dirigentes. Mas tem uma coisa também que extrapola muito do futebol, que é social, é cultural. É,
como tudo.
Ou, né? O racismo é... Não, mas é tipificado como crime o racismo, né? Mudou a discussão.
Sim, sim.
Mudou a discussão. Teve muito racismo pra poder chegar numa coisa e chegar lá, é crime. Não. A homofobia tá na gaveta do Eduardo Cunha.
Nossa.
Criminalização da homofobia tá na gavetinha da governabilidade lá. Então não dá pra gente também achar, ser meio... É meio ingênuo a gente achar que os dirigentes do futebol vão combater a homofobia na sociedade.
Deveriam.
Poderiam dar um exemplo, poderiam fazer alguma coisa.
Ingênuo, vai por esse sentido mais ou menos, né? Porque assim, seria mais fácil pros caras, né? Você controlar um estádio é diferente de você controlar a sociedade, né?
Sim,
cara?
Sim, não.
Então,
e poderia tomar uma posição.
Tomar uma posição, né, pra variar um pouco, progressista, né? Cara?
É.
Só um pouco, variar um pouco.
Ninguém vai perder nada.
Demais, né?
Ninguém vai perder nada. Que interesse que vai ser mexido se alguém falar alguma coisa a favor dos direitos LGBT no futebol?
Existe muito preconceito por parte dessas pessoas, é isso que impede, né? Antes da gente passar pro bloco da memória, o retrato em preto e branco. Má notícia no Sub-17, a Copa do Brasil. O Corinthians venceu o Flamengo por 2-1 no jogo de ida das oitavas de final, se não me engano. Não encontro aqui agora. Mas, se não me engano, oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Antes eliminou o Figueirense. Ganhou do Flamengo na ida 2-1 e perdeu por 1-0. Então acabou sendo eliminado mais ou menos o que perdeu por 1-0 fora de casa, né? Foi mais ou menos o que aconteceu na Libertadores em 2010, né? Nas oitavas de final, se repetiu agora então, nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17.
Gol de Wagner Love, inclusive.
Exatamente. E no futsal, ontem o Corinthians enfrentou o São Paulo também, ficou no empate por 0-0 pela Liga Nacional de Futsal. O Corinthians está em sétimo lugar. Um pouco antes, no sábado, havia goleado o Sorocaba do Falcão por 6-1, e no próximo sábado, no Parque São Jorge, enfrenta a ACBF, transmissão da Sport TV, entrada franca, lá no ginásio do Parque São Jorge, né?
A CBF é o quê? Não é o Carlos Barbosa, não, né? Não, é que é o Paulista. Mas pelo menos no futsal o time tá bem, né? Tá forte e daqui a pouco tem a fase final aí.
Exatamente. E mais algum comentário então sobre São Jorge, sobre outros esportes do Corinthians?
Ah, de minha parte!
Lembrar da memória então no retrato em preto e branco.
Preto e branco.
Só corrigindo, esse confronto entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, o Sub-17 valia pelas quartas de final, não pelas oitavas de final. Gabi, memória do Corinthians, é uma notícia muito triste, morreu o sócio Antônio Rizalit nesta quarta-feira, dia 22, em Campinas, o sócio mais antigo do Corinthians, um dos membros do clube mais longevos. Ele tinha 100 anos, nasceu em 2 de abril de 1915 e foi sócio do Corinthians desde 1929, uma história riquíssima aí de serviços prestados ao clube, por que não, e seguindo o Corinthians. Né?
Pô, pegou a história incrível mesmo.
O Corinthians ainda era amador, né? Ele já era sócio do Corinthians.
Quando era amador e quando ele pegou a mudança do Bom Retiro pro Tatuapé, né? Quem é que viveu isso, né?
Pois é.
Um arquivo e tanto que se vai, uma figura também que viveu, conseguiu ter um tempo de vida, uma pessoa simples como qualquer outra, mas que se manteve de fato corintiano até o fim da vida, né? Um apaixonado de verdade, com todas as limitações da idade, mas você que pode falar melhor da figura, né, Lucas?
Em 2012 eu estive na casa do senhor Antônio, nas vésperas da viagem do Corinthians para o Japão para enfrentar o Chelsea no Mundial, e ele se lembrou de um Corinthians e Chelsea que aconteceu na década de 30 também, o primeiro Corinthians e Chelsea, um empate por 4-4, o seu Antônio já tinha a saúde um pouco debilitada, claro, tinha dificuldade para falar, inclusive, mas mostrava com muito orgulho as memórias dele, me entregou uma pasta cheia de notícias na qual ele apareceu, carteirinha, ingressos de jogos que ele assistiu. Então, ainda era assim uma memória do clube e uma pena que venha a falecer. Que o Corinthians honre aí a história do seu Antônio nos próximos meses, nas próximas semanas. E para lembrar também o dia de São Jorge, em 23 de abril de 97, não é isso, Gabi? O Corinthians fez uma partida memorável também, né?
Muito memorável. Muito. Num dia de São Jorge diferente de hoje. Copa do Brasil, daquele ano, foi vencida pelo Grêmio, a gente caiu na semifinal pro próprio Grêmio, mas nas oitavas de final tivemos um momento espetacular daquele time que tinha lampejos maravilhosos mesmo, aquele time que tinha aquele montado pelo Excel, né, que tinha Donizete, Marcelinho, Túlio, Ronaldo no gol, olha o Carlos de zagueiro, Souza era o camisa 10, tinha Fábio Augusto, André Luiz, era um time meio, tinha altos e baixos, mas às vezes acertava partidas assim, brilhantes também, tipo aquele 5-2 no Palmeiras no quadrangular final do Paulista, goleou de vários times do interior no estadual, e nessa vez, dentro desse altos e baixos, perdeu no Morumbi de 2-1 pro Atlético, que tinha um polonês.
Atlético Paranaense.
Paranaense. Tinha dois poloneses naquele time. Um Novak,
Prozinhek, como que assim, não era isso?
Nossa, era mais ou menos isso, mas eu não tô conseguindo lembrar, não. Tinha esses dois. E no jogo de volta foi no Pinheirão, na época que a Arena da Baixada tava abaixada, tava em vias de se transformar a Arena, né? E tava em reforma, então o jogo foi no velho Pinheirão.
Piekarski, né? Novak
Piekarski. O jogo foi no velho Pinheirão, o Corinthians fez o primeiro tempo absurdo, 4x0. É, um baile, assim, gol de tudo quanto é jeito, de fora da área. Souza jogando demais, Donizete também arrebentando. É, vimos um golaço de fora da área aqui, hora a pouco, só que eu não... Quem que foi que fez? Foi o...
Não foi o Souza?
Não, de um de pé direito, um canudão, de bem de longe.
Mas temos um áudio aqui da transmissão do SBT,
o jogo, né? Acabou 6x2, foi um baile assim, impressionante, uma partida muito bonita do time, que depois iria avançar mais uma fase, mas perderia para o Grêmio na semifinal.
Vamos ouvir o áudio, então, do SBT, desse Corinthians 6, Atlético Paranaense 2, 23 de abril de 1997.
Chance corintiana vem do pé esquerdo de Souza na bela ponte de Ricardo Pinto. Novamente Souza, novamente um chute forte, nova defesa de Ricardo Pinto. Mais forte ainda a falta cobrada por Célio Silva. Ricardo Pinto coloca escanteio. Ainda mais força do ataque corintiano no chutaço de Célio Silva, que encontra a trave de Ricardo Pinto. Aos 32, Donizete rouba a bola de Reginaldo. Faz o cruzamento, Andrei não consegue dominar, a bola sobra para Souza, que marca 1 a 0 Corinthians no Pinheirão. 34 minutos, falta na direita, Souza coloca na cabeça de Mirandinha, que ganha de Andrei na altura. 2 a 0 Corinthians em cima do Atlético.
Para encerrar o programa, Luiz, gostaria que você falasse um pouco da sua atuação, então, no direito desportivo. Você estudou sobre o assunto, não é isso?
Então, eu sempre fui, né, corintiano. Porra, não sei nem como é, não existe alguma frase diferente, né? Não ter torcido pro mesmo time, né, alguém. Mas, enfim, fiz um ano de jornalismo na faculdade, antes de fazer direito. Aí montei ali um blog com alguns amigos para falar de futebol. E aí eu encontrei, meu, na hora que comecei a escrever sobre isso, eu encontrei um vácuo, assim, no jornalismo como um todo, assim, cara, que ninguém sabe a fundo as regras na realidade, né? E aí eu vi que tinha uma pós-graduação em Direito Desportivo, acabou que eu fiz só 6 meses, eu não terminei, né? Mas tive uma base legal, assim, e serviu pra descobrir que, cara, como, né, todo o âmbito de poder é feito para não ter interferência externa alguma, né? Então, assim, toda a estrutura da FIFA de aceitar ou não campeonatos, enfim, é tudo conectado com as federações dos países. Então, né, essas federações são normalmente controladas por pessoas do calibre aí de Marim, Grondona, enfim, né? Então, só é aceito se é vinculado a confederação do seu país. Então, por isso que existia uma dificuldade, até atual agora, Fluminense e Flamengo, falando em liga, carioca. Sim. E não sei o quê. Se eles fizessem isso, eles não conseguiriam essa legitimidade, porque, né...
Precisa de um carimbo da FIFA.
É, porque a federação carioca é vinculada à CBF, e isso, toda essa triangulação é
que inibe qualquer tipo de rebeldia.
Exatamente, entendeu? Então, tem esse lado, tem também o lado da própria formação do estatuto do torcedor, né, que foi aquela, né, o início dessa modernização, que, né, eles chamam, modelo novo, né? Se falasse de um carro, não de futebol, né? As influências que isso tiveram, né, na formação do futebol. Quando é feito o regulamento, existem uma ou outra ferramenta ali que os torcedores podem usar para modificar o regulamento. Quando eu fiquei sabendo disso, eu não acreditava. Quem que sabe disso? Uhum. Né? Então, assim, é uma coisa meio maluca. O mesmo regulamento tem que ficar 2 anos. E aí, depois disso, você tem um prazo antes dele entrar em vigor para você apresentar alguma mudança que você queira, enfim. E foi nessas brechas que tiraram os clássicos da última rodada do Brasileirão, entendeu? Ficou 2 anos acontecendo isso.
E aí puderam mudar. Aquilo era regra, então.
Então, tava no regulamento, entendeu? Uhum. E aí conseguiram mudar. Isso não necessariamente precisa ser...
Por isso que também esse paulista repete a fórmula do ano passado. Não sabemos, já não tem garantia se no ano que vem vai ser de novo esse negócio de os times do mesmo grupo não se enfrentarem, a não ser na
fase final.
Então,
se quiser, pode.
Dos estaduais, agora eu não me lembro se era assim, mas eu lembro que o da CBF era obrigatoriamente
assim. É sim, porque quando fizeram aquele ponto corrido do Paulista também, que o São Paulo ganhou fácil, todo mundo já falou, não, tira o ponto corrido, teve que fazer mais um ano, aí o Santos também ganhou, aí 2 anos, aí no terceiro eles conseguiram voltar para o mata-mata. Agora uma pergunta que eu quero te fazer, sempre a gente ouve esse discurso assim, de que a justiça esportiva é desvinculada da justiça comum, das esferas cíveis e tudo mais, mas sabe, de onde vem essa blindagem, essa capacidade política tão grande de realmente manter apartada a justiça esportiva da justiça comum, da justiça que toda a sociedade se reporta e tudo isso, e fica, se manter isso no tempo?
Então, é que é exatamente sobre essa estruturação aí. De como é feito todo. Ele existe um mundo dentro do mundo esportivo, né? Que é, eles têm os próprios tribunais, tem tudo. As próprias questões do negócio de doping, é tudo uma estrutura própria. E aí eles impõem, a FIFA, por exemplo, né, ficando no futebol, ela impõe que exista essa vinculação. Então, assim, se você recorrer à justiça fora da desportiva, você corre o risco de não ser aceito nos campeonatos, entendeu? Sim. Eles impõem esse tipo de coisa. Então, não é que você não pode, é que é uma imposição, totalmente arbitrária, entendeu? Da forma como tem que ser conduzido o esporte. Como que é colocado os representantes das federações lá na FIFA, entendeu? Por que a FIFA? Quem é a FIFA? Quem que, mano, vota? De que forma que é feito isso, entendeu? É tudo muito antidemocrático. É demais, assim. Nessa experiência que eu tive com esse mundo do direito desse lado, foi interessante para ver que não é à toa que as coisas funcionam dessa forma, né, dentro do futebol. Elas são conduzidas para ser assim, de fato, obscuras, entendeu? Sempre, né, de uma forma que atenda aos patrocinadores. Por que o cara não pode tirar a camisa? Porque o patrocinador pressionou que na hora do gol, momento mais extremo, porra, o cara vai tirar, jogar minha marca pra torcida, você tá louco? Entendeu? Então, esse tipo de coisa. Cara, é assim, foi interessante e horrível ao mesmo tempo, entendeu? Não atuo com isso, é um negócio meu, que você tem que ser muito especialista pra saber, realmente. Mas é interessante, cara, a gente se apoderar disso, sabe? Porque tem coisas que o torcedor comum, agora que a gente está sofrendo com essa questão de elitização e tal, existem mecanismos, sim, para a gente conseguir dar uma barrada nisso. Tem que burocratizar, tem que, enfim, né? Dar uma olhada um pouco mais para esse lado. Mas existem algumas ferramentas, sim, que a gente poderia, né, se estruturar e tentar ir atrás.
Mano. Então, uma vez você chegou a me comentar isso, que existem possibilidades, brechas para os torcedores mexerem nos regulamentos, inclusive também conseguir colocar a discussão de volta de, por exemplo, das restrições que nós vemos hoje de bandeira, de isso, sinalizador.
Isso. Exatamente. Os regulamentos, eles são feitos de uma forma sempre com uma brecha, saca? Então, eles não dizem que a cerveja é proibida. É proibido as substâncias proibidas pela federação, saca? Então, se legalizar a maconha, aí é nóis, entendeu? Mas a cerveja, como eles não deixam, aí entra nessa questão de coisas proibidas. A questão dos bandeirões, entendeu? Assim, aquela é uma coisa que a gente é viciado no Brasil, de meu fazer lei retardada e burra, né, sem motivo aparente. Cara, teve sim aquela questão, né, em 95, que, né, é muito, muito dúbia aí, se não foi de propósito, né, colocar duas torcidas rivais num campo em construção, mas teve aquele episódio. Que outro episódio que aconteceu com as bandeiras, os mastros sejam um perigo? Aonde? Em São Paulo? Aonde quer que seja? Não existe motivo, não existe conteúdo pro negócio existir, né, cara? Então, assim, a gente tem sim essas brechas, sabe, legais. E diferente desses caras, de quem tá dentro do mundo desportivo, a gente pode procurar justiça comum e o caramba, entendeu? Forçar eles a fazerem isso.
Esse é o caminho mesmo, viu? Já que pela boa vontade eles não vão devolver o que tomaram, não.
Interessantíssimo. Imagina. Luiz, muito obrigado pela presença. Que na sua próxima visita ao Timoneiros o clima seja mais positivo, de vitória.
Favor, hein?
E que esse assunto volte à tona também sobre o direito esportivo, os direitos do torcedor, que é, como você disse, um assunto sobre o qual o torcedor, infelizmente, não está muito bem informado.
Não, com certeza. Obrigado aí pelo convite. Quando possível, aí volto também. Espero que seja num momento mais alegre. E é isso, né? É como tudo, né? A gente se apoderar dos meios, a gente consegue mudar alguma coisa aí. Obrigado.
Com certeza. Obrigado você, Luiz. Boa noite, Gabriel. Até semana
que
vem.
Boa noite, Lucas. Prazer fazer mais um programa do Timão aí, apesar dos resultados, mas não é tão infeliz assim a nossa fase, né? Mas vamos, seguiremos firme e forte, incentivando o Corinthians em todo lado.
É isso aí, até quinta-feira que vem, 19 horas, aqui na Central 3. Um abraço.